As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 23 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Torres Novas por ter lançado fogo numa área de restolho e perto de residências. Aconteceu na zona de Lapas, a cerca de 200 metros de uma fábrica de pirotecnia. No esclarecimento enviado para a ERTS, o Comando Distrital da PSP refere que foram ateados dois focos de incêndio separados por poucos metros, tendo sido extintos por testemunhas, evitando males maiores. A nossa redação apurou que houve lugar então a uma denúncia em torno destas práticas do jovem e depressa a Polícia de Segurança Pública se colocou no terreno, de tal forma que apanhou o indivíduo no local. O jovem já foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva. Os factos remontam a 2012 e ocorreram no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, no decorrer da Feira do Tejo, quando um murete instalado na retaguarda de um quadro elétrico tombou e atingiu um casal que ali se encontrava, precisamente numa tasquinha dos bombeiros voluntários. A vítima, do sexo feminino, ficou paraplégica, com uma incapacidade permanente de 75%. Já foi então proferida a sentença no juízo local de competência genérica do entroncamento, sendo que há a registar a condenação de duas sociedades, sediadas em Abrantes e Leiria, e de duas pessoas singulares formadas em engenharia eletrotécnica pela prática de um crime de infração de regras de construção agravado pelas ofensas à integridade física. As sociedades condenadas assumiam a posição de empreiteira e subempreiteira. Esta última foi condenada na pena de multa de 81 mil euros, enquanto o seu administrador foi condenado na pena de 2 anos e 4 meses de prisão suspensa na condição de pagar 15 mil euros a uma instituição de solidariedade do distrito de Santarém. Quanto à sociedade empreiteira, foi condenada na pena de multa de 26 mil euros e o seu administrador na pena de 1 ano e 5 meses de prisão, suspensa na condição de pagar 7 mil euros também a uma IPSS do distrito de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve o presumível autor do incêndio que ocorreu na madrugada de 3 de outubro no interior de um pinhal, mais conhecido pelo Casal dos Ossos, na Marinha Grande. O indivíduo, de 46 anos, sem ocupação laboral e no decurso de uma desavença familiar, provocou um incêndio, com recurso a um isqueiro, que consumiu a habitação de uma familiar direta da sua ex-mulher. O incêndio colocou ainda em risco outras habitações e outros edifícios ali implantados, assim como toda a mancha florestal envolvente, só não atingindo outras proporções, face à pronta e eficaz intervenção dos bombeiros. Presente às autoridades judiciárias, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com a ex-companheira e familiares desta, proibição de frequentar ou permanecer no local onde ocorreram os factos e apresentações semanais em posto policial.
Rádio Air, informação.
A garantia é avançada pelo subintendente Jorge Soares, responsável máximo pela Polícia de Segurança Pública de Tomar. O policiamento estará preparado para responder a qualquer eventualidade que ocorra durante a Feira de Santiria, ficando ainda a certeza de que tudo será feito para que o evento decorra sem grandes constrangimentos a moradores e visitantes. O comandante da Divisão Policial, em declarações à ERTE, confirmou então que irá estar aberto um corredor de emergência na Avenida Norton de Matos, no sentido ascendente, corredor esse que poderá ser utilizado pelo automobilista comum durante as 7 e as 10 horas da manhã, todos os dias durante a feira.
Houve algumas alterações, ainda assim nós temos o policiamento preparado para dar resposta a qualquer eventualidade e do que depender de nós tudo faremos para que a feira decorra sem constrangimentos e com os níveis de segurança a que a cidade está habituada. Portanto, as pessoas que são os tomarenses ou nabantinos, portanto, sabem onde é que estão as ofertas de estacionamento, naturalmente podem e devem evitar querer ir ali mesmo para o pé da feira, uma vez que ali os parques existentes estão ocupados com os eventos. Os estrangimentos de circulação não irão ser significativos, uma vez que temos ao lado da feira outra ponte com circulação nos dois sentidos. Enfim, ali naquela avenida em frente ao mercado haverá de facto alguns congestionamentos, mas que já estão devidamente publicitados, estão em edital. Haverá sempre corredores de emergência. Durante a manhã também poderão passar outro tipo de veículos, de modo que os constrangimentos, portanto, foram acautelados pela autarquia ao mínimo. E como se trata de uma feira, as pessoas irão com certeza compreender e, dentro daquilo que estão as nossas capacidades e possibilidades, tudo iremos fazer para atenuar esses eventuais inconvenientes que possam existir. No entanto, a feira é o principal motivo, não é? E como tal, haverá sempre uma outra situação que é natural quando se promove um evento desta natureza e desta envergadura.
O automobilista comum, entre aspas, nesse período da manhã, o período que referiu, o automobilista comum, entre aspas, também poderá então passar por esse corredor, é isso?
É a última versão que estava disponível, portanto, se não houver nenhuma alteração de última hora, esse corredor durante o tal período da manhã também poderá ser utilizado em circunstâncias normais. Fora desse horário, só as viaturas que circulam em missão de urgência e que também se incluem as viaturas particulares se circularem com essa urgência, não é? A missão de urgência é alargada além dos veículos caracterizados para o efeito, como é logo.
O Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, preside nesta segunda-feira, dia 15 de outubro, a sessão de abertura do Nersan Business 2018, Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo. O Fórum Internacional de Negócios, organizado pela Nersan, Associação Empresarial da Região de Santarém, conta este ano com a participação de 36 países. A sessão de abertura do encontro, que volta a realizar-se no Hotel dos Templários, em Tomar, acontece pelas 9h30, com a presença de todos os representantes empresariais dos 36 países presentes, bem como de muitas das empresas nacionais inscritas. Esta é a 7ª edição do Nersan Business, evento que tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários ribatejanos e de todo o país com os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo. Um homem de 49 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Abrantes, pois estava na posse de várias armas brancas, incluindo bastões e navalhas, ferramentas, pés de cabra, entre outras. Já foi apresentado a julgamento no Tribunal Nabantino, sendo que o processo baixou em inquérito, tendo sido constituído arguido e aplicado o termo de identidade e residência, aguardando assim os ulteriores trâmites processuais.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Santarém coloca em cima da mesa uma proposta que pretende alargar a coroa do passo social da área metropolitana de Lisboa até aos concelhos do distrito. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o PSD refere que, tendo em conta que milhares de habitantes no distrito de Santarém se deslocam diariamente para Lisboa, mas que atualmente pagam o triplo do preço por um passo em relação a concelhos que distam apenas 10 km de distância, a proposta do PSD pretende acabar com esta discriminação e estimular a utilização de transporte público. Duarte Marques, deputado eleito no Círculo de Santarém, em entrevista à ERTS, refere-se a esta situação como uma questão de justiça.
Nós temos um histórico do distrito e de várias comunidades, de vários concelhos, de vários partidos, que ao longo dos anos têm revelado esta preocupação, sobretudo porque há cada vez mais gente a trabalhar em Lisboa e nos arredores de Lisboa e a regressar ao seu concelho de residência. Todos nós sabemos que a área metropolitana de Lisboa tem uns, portanto, passos próprios e que tem descontos importantes, e esta discussão voltou a estar em cima da mesa com a redução que o Governo quer fazer nos passos de Lisboa e do Porto. Ora, esta discussão cria a oportunidade, de uma vez por todas, de criar alguma justiça para com as pessoas que também trabalham em Lisboa, mas têm a sua residência fora da área metropolitana de Lisboa. Aquilo que se paga hoje entre uma pessoa que vive, por exemplo, no limite da área metropolitana, ou alguém que vive já no concelho do distrito de Santarém, no concelho, por exemplo, do Cartaz, ou em Santarém, ou Almeirim, cria uma grande disparidade e uma grande injustiça. Neste momento há dinheiro suficiente para fazer descontos ainda maiores nos espaços da área metropolitana de Lisboa e no Porto, é sinal que, se calhar, há oportunidade de mexer também nos espaços e alargar a coroa metropolitana de Lisboa para que as pessoas que vivem no canto de trocamento, as dezenas ou centenas de pessoas que de Tomar, por exemplo, vão todos os dias para Lisboa, possam beneficiar desse apoio. Ou seja, o que eu diria era que, antes de baixar os preços para Lisboa e Porto, era importante reduzir a discriminação existente hoje em dia para com o resto do país e, sobretudo, com aquelas pessoas que diariamente vão para Lisboa. Basta andar de comboio em Tomar para Lisboa ou de trocamento para Lisboa para perceber a quantidade de pessoas que entram ao longo da linha do Norte, ainda no distrito de Santarém, e que se deslocam todos os dias. Portanto, esta discussão sobre os passos cria a oportunidade de trazer para cima da mesa esta reivindicação de há muitos anos e que agora, mais do que nunca, ainda mais oportuna face ao aumento exponencial das casas em Lisboa, quer para trabalhadores, quer para estudantes. Eu vejo também isto como uma oportunidade para que os concelhos do Distrito de Santarém possam acolher mais gente, acolher mais empresas, porque no fundo estão numa área que fica a pouco mais de uma hora de Lisboa, no máximo.
Um homem de 34 anos foi condenado pelo Juízo Central Criminal de Leiria por abuso sexual de crianças e por atos sexuais com adolescentes, no cúmulo jurídico de 5 anos e 3 meses de prisão efetiva. Foi ainda condenado a pagar 30 mil euros acrescidos de juros. O acórdão, que se alicerçou na acusação deduzida pelo Ministério Público em exercício de funções no DIAP de Caldas da Rainha, considerou provado que no período compreendido entre os anos de 2009 e 2012, o arguído, companheiro da mãe da vítima, beijou a menor por diversas vezes, apalpou o seu corpo, visionou filmes pornográficos com esta, mantendo mesmo relações sexuais. A vítima foi abusada entre os 12 e os 15 anos.
Rádio R, informação.
A maior lição do mundo sobre o tema Direitos Humanos, uma iniciativa associada às comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia, decorreu no agrupamento de escolas de Alcanena e contou com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Diretora Executiva da Unicef Portugal, Beatriz Embratori, da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, e da Diretora do Grupamento de Escolas, Ana Cláudia Cohen, entre outras personalidades. A maior lição do mundo foi dada por Tiago Brandão Rodrigues, tendo contato com a colaboração dos alunos de vários ciclos de ensino daquele agrupamento, que efetuaram apresentações subordinadas à temática dos direitos humanos. A associação, em Portugal, é desenvolvida desde o ano letivo de 2015-2016 pela Direção-Geral de Educação e pelo Comitê Português para a Unicef. Este ano, a maior lição do mundo associou-se às comemorações referidas, bem como à promoção junto de crianças e jovens, da cidadania ativa e à reflexão crítica para a importância da educação, da paz e da justiça no futuro das crianças e na construção de sociedades mais pacíficas e prósperas. A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo está a levar a cabo um conjunto de iniciativas no sentido de chamar a atenção, em particular aos jovens, para a prevenção da saúde mental. Rute Galvão, da referida entidade, em entrevista à ERTS, refere que a aposta deve ser feita logo nas camadas mais jovens da população, na sequência das alterações comportamentais que se possam verificar nos últimos tempos.
A área da promoção da saúde mental é uma área em que cada vez se deveria apostar mais. É uma área em que se deveria apostar a nível das camadas jovens, porque os hábitos de vida mudaram, não só em termos de alimentação, de prática de exercício físico, mas também de consumo de substâncias ilícitas, de horas que se passam na internet, tudo isso com um conjunto de alterações comportamentais e que às vezes alteram a nossa sociabilização, que alteram a nossa forma de estar na vida e que mais tarde podem coordenar o nosso comportamento e fazer com que haja, de facto, alterações graves na nossa saúde mental. Portanto, a saúde mental, penso que já vai tendo mais atenção, portanto, sempre foi o parente pobre da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, mas penso que cada vez mais vai atingindo, infelizmente, pelos motivos errados, né? Porque os números são alarmantes, não é? Estima-se que uma em cada três pessoas em algum momento da vida vai experienciar um episódio de doença mental, não quero dizer que seja uma doença mental grave, mas vai experienciar um momento de doença mental, não é? Em que de facto, e portanto esses números são de facto alarmantes. Apostar de facto na prevenção foi o lema deste ano da Associação de Saúde Mental Médio Tejo. Pessoas continuam a achar que não nos acontece a nós, só acontece aos outros, não acontece às famílias de uma certa classe social, só acontece a uma faixa etária, e isso não é verdade. Portanto, a doença mental atinge de forma indiscriminada, não é? Portanto, sabemos que há doenças que têm mais incidência, ora nos homens, ora nas mulheres, e portanto é um problema transversal.
Um conceito inovador e arriscado. A Alameda 1 de Março viu nascer um novo espaço comercial, no caso em Temporânea, que se rege pelo gosto, arquitetura e vida. Ou seja, quem ali se deslocar poderá visitar um showroom e ao mesmo tempo usufruir dos serviços de uma cafetaria que aposta nas refeições leves. A ERTE foi conhecer em Temporânea e falou com Joana Sousa, um dos rostos desta aposta, que explicou as bases do projeto.
Nós somos uma equipa de projetos, de elaborar em arquitetura, e portanto esta loja nasceu no sentido em que os projetos não deixaram de ser só moradias e começaram a ser remodelações. E as remodelações pedem intervenções em casas-banhos, cozinhas, quartos, salas, e esta loja veio um bocadinho em resposta a esse tipo de necessidade por parte dos clientes. Nós esta loja abrimos mais incidente na vertente das cozinhas, temos aqui uma marca de cozinhas que abraçou o nosso projeto, que é a marca Santos, que está há 60 anos no mercado só a elaborar em cozinhas, portanto só fabrica cozinhas, portanto está mais que testada. Nós quisemos inovar um bocadinho aqui o conceito de cozinha e de showroom, que estamos a abrir agora nesta fase, que nomeadamente a nossa cozinha de showroom, juntámos aqui um bocadinho uma cozinha viva e, portanto, tornamos aqui o showroom da cozinha, onde nós podemos mostrar aos clientes como funciona a torneira, como funciona os móveis, a abertura, a iluminação, portanto, os pormenores de bancada, os materiais. E eles podem contactar ao mesmo tempo que nós estamos a oferecer aqui a zona do gosto, que é o nosso conceito, que é o gosto, arquitetura e vida. Podemos oferecer com a parte da cafetaria, uma cafetaria com alguns produtos um bocadinho alternativos à cafetaria normal e onde temos algumas refeições leves depois durante a hora do almoço.
Splash é este o nome da nova lavandaria self-service que nasceu na Travessa da Misericórdia, em Tomar, uma aposta do casal Odete Silva e Jean-Claude, que abriram desta forma uma oferta neste setor à parte sul da cidade. A Hertz entrevistou os proprietários da Splash, que nos explicaram as razões pelas quais surgiu a oportunidade de avançar para a concretização deste projeto.
Sim, é um risco, todo o negócio é um risco. Enfim, pronto, o Jean-Claude está na reforma e é uma maneira de ocupar mais o tempo e então resolvemos abrir a lavandaria. Ele queria abrir lá em cima, mas vimos que cá em baixo não havia nenhuma, então apostámos cá em baixo, vamos ver se temos sorte.
Há outras casas, entre aspas, do mesmo ramo. O que é que diferencia então a Splash das demais?
Penso que vai tudo dar ao mesmo. O que nós fizemos foi reduzir um pouquinho o preço, uma vez que também temos incluído detergente, higienizante e amaciador. As máquinas de secar, não sei se todas as outras funcionam como as nossas, têm uma vantagem. É por 1,5€ para a roupa secar. Se por acaso ela não estiver seca, não necessitam de meter outro 1,5€, vão pôr 50 cêntimos até à secagem total.
O horário de funcionamento?
O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 23.
E porquê Tomar?
Porque nós residimos em Tomar. É muito mais fácil conciliar as coisas em Tomar.
Porque Tomar é muito bem, são bem em Tomar. Bem que eu sou estrangeiro, tenho a dizer a você que faz mais de 30 anos que eu sou da cidade de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.